Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem com você? Muito bom estar aqui nessa manhã. Feliz também, gente, por essa casa. E o Thiago é um amigo, não só ele, mas também os pastores dessa comunidade. E eu tive a oportunidade de, no meio da pandemia, ministrar em um dos cultos. Mas era online, não estava... A gente não estava presencialmente. O ativo mais poderoso da igreja, ainda que a gente crê que o online seja uma maneira de Deus, né? Uma forma de Deus, e que tudo é para a glória de Deus, mas é tão bom a gente poder estar junto aqui, é tão gostoso essa atmosfera de estarmos juntos. Eu creio que tem algo especial de Deus para essa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas eu quero te encorajar. Você sabe que a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito, e ela diz que nós somos cheios do Espírito falando. Fala para quem está do seu lado, você é cheio do Espírito falando. Então a gente não é cheio do Espírito calado. Então assim, se no meio da palavra Deus estiver falando com você, você pode falar glória a Deus, aleluia. Você pode emitir, amém, gente? Tem umas 5 pessoas aí para me ajudar nessa manhã? Glória a Deus, então isso é muito bom. Glória a Deus. Eu me chamo Daniel. Eu pastoreio uma família de igrejas que se chama Dínamos, e a gente está em São Paulo, tem alguns campos em São Paulo, a gente está fora também, Goiânia, Rio de Janeiro, a gente também tem campos fora do Brasil, no Japão, em outros lugares, e estou muito feliz de estar aqui e muito alegre, porque eu me sinto parte, família como vocês, eu aprendo demais com a casa de vocês, eu aprendo demais com essa igreja, então vira e mexe, eu estou ali, né, com o Thiago, com o Sugihara, recebendo algo, sendo alimentado. É uma amizade tão transformadora. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa é uma geração onde Deus está nos ensinando o poder de ser corpo, o poder de estarmos conectados, o poder. E quando você vê uma igreja sadia, toda igreja sadia é uma igreja aberta para relacionamento com outras igrejas. Então ela não nos fecha, ela não nos torna excluídos. Todo lugar que diz que aqui nós somos melhores que os outros, que nós descobrimos o mover de Deus e ninguém mais tem, isso não é característica de fato de algo que Deus está fazendo. Tudo que Deus está fazendo é no mover colaborativo, é no mover de unidade, de conexão daquilo que Ele está fazendo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, eu sei que vocês oraram e, né, tivemos esse tempo, mas eu quero orar com você e eu quero pedir ao Espírito Santo que possa nos iluminar nessa manhã, que possa transformar o nosso entendimento, que possa nos dar uma nova perspectiva e uma clareza mais profunda sobre todas as coisas. Mas antes disso, abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 3. No Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero compartilhar com você sobre um lugar de descanso. Eu quero falar com você sobre um lugar de descanso. Eu sei que nós estamos numa série falando sobre emoções. A gente também está prestes a entrar numa conferência onde o tema, né, vamos falar sobre cruz, sobre esse ambiente. Eu quero falar para você sobre um lugar de descanso. E qual é o lugar de descanso do Evangelho? Qual que é o lugar que nós estamos descansados? Eu sei que muito foi falado em algum momento que a cruz é um lugar tenebroso. Que a cruz, não, mas quando nós olhamos a cruz no seu sentido mais profundo, a cruz é o lugar de cumprimento de propósito, a cruz é o lugar de descanso, a cruz é o lugar onde a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está se cumprindo na vida do Filho. E às vezes leva um tempo para a gente poder perceber, entender, compreender, porque nós estamos num processo. Quando João Batista viu Jesus, o que, que ele disse sobre Jesus? Eu não sei se você se lembra, mas ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe, todo cristão, todas as vezes que falamos, e a Bíblia vai usar, o salmista vai usar muito a reflexão de que nós somos ovelhas. Eu não sei se você sabe, o cordeiro e a ovelha são o mesmo animal, em processo de maturidade diferente. A ovelha e o cordeiro são o mesmo animal. Um está pronto para morrer, o outro ainda não. O cordeiro é a ovelha que amadureceu e está preparada para a morte. Por isso quando João viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele está preparado para entregar a própria vida. E o chamado do evangelho é um caminho de maturidade, ao ponto que a ovelha se transformou em cordeiro. E qual que é o sinal que a ovelha virou cordeiro? É quando você pode entregar a sua vida voluntariamente. É uma entrega voluntária. E quando nós falamos sobre cruz, eu sei que para alguns de nós, quando nós falamos sobre entrega, fica parecendo que é um lugar ruim. Quantos testemunhos eu já ouvi, gente, traumáticos, de alguém dizendo... Eu lembro uma vez que eu fui fazer um aconselhamento e o camarada chorava no banco de trás do meu carro. Estava eu e minha esposa. E ele disse assim: pastor, eu gosto de determinada fisionomia. Ele estava falando sobre casamento, ele ainda era solteiro. E ele falou: eu gosto de determinada fisionomia de mulher. Ele falou as características que mais chamava atenção dentro da visão dele. Ele falou: mas aí um irmão foi orar comigo, o irmão disse: Deus vai dar tudo ao contrário para você. Porque o irmão diz: Deus é assim, quando você quer ir para um lugar, ele te manda para outro. Deus é assim, quando você gosta de uma coisa, ele te dá tudo, menos o que você gosta. E aí assim, você olha assim, eu lembro uma vez, eu fui com minha mãe, eu estava até dizendo para o pessoal, minha mãe, gente, minha mãe é aquela irmã do coque, que quando ela chega no lugar, o pessoal começa, você sabe, quem fez alguma coisa errada, o irmão assim que, todo mundo fica meio... E aí eu lembro que minha mãe tinha umas amigas, aquelas amigas assim do círculo de oração, irmão. E aí eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita com a minha mãe, e eu cresci no contexto da igreja, e aí minha mãe disse para aquela irmã: como é que tá a vida? Ela falou: tá boa. E minha mãe falou: e seus filhos? Ela falou: graças a Deus estão presos. Eu olhei. Ela falou aí, ela olhou para mim, eu era ainda um adolescente, ela falou: filho, porque servir a Deus tem um preço. E meus filhos estão presos. Eu fiquei pensando: que Deus é esse, gente? Que tem que prender os filhos da irmã para ela poder servir a Deus, que coisa esquisita. Porque em algum lugar nos falaram sobre uma vontade de Deus, mas Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Se a Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que por algum instante a gente acha que ela é ruim? Porque é uma vontade de Deus. E o Getsêmani é a expressão da vontade de Deus para Jesus. Não foi projeto de Jesus vir ao mundo. Não foi Jesus que projetou vir. Eu provo para você. Porque no Getsêmani, a oração de Jesus, enquanto homem, num lugar de angústia, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. O que ele está dizendo? Olha, a vontade é tua, Pai, e eu estou submetido. Enquanto que humanamente há um alinhamento de Jesus com a vontade de Deus para entender. É a cruz que é o ápice da vida cristã. Porque se não tiver a cruz, não tem glória. É a cruz que fala sobre o lugar de redenção. E o poder do evangelho é que a cruz tem um poder de ressurreição e uma autoridade profunda. Mas eu quero ler com você João capítulo 3, no verso 14 e verso 15. Você sabe, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. O livro mais lido da Bíblia é João. O capítulo mais lido de João é o 3. E qual que é o verso mais lido, gente? 16, todo mundo sabe. Mas você leu o verso 16, você decorou o verso 16, mas você nunca meditou no contexto do verso 16. O que está sendo dito no verso 16? E olha o que está antes do verso 16, melhor dizendo, no verso anterior, o que João está nos trazendo. Eu quero ler com você João capítulo 3, no verso 14 e 15. Olha o que ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí ele entra no verso 16 dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga aleluia. Se você pode, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar por um instante. Nós estamos diante da bendita, poderosa, nós estamos diante da sublime palavra de Deus. Pai, nós cremos que a tua palavra é viva. Ela é viva porque o teu Espírito está aqui. Ela é viva porque Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso, mais do que as séries que assistimos, mais do que os hobbies que temos, mais do que as paisagens que admiramos, mais do que os desejos que anseiamos, a Tua palavra está acima de tudo. Nós reconhecemos. Nós estamos aqui consagrando o primeiro tempo da nossa semana, porque nós reconhecemos a Tua palavra. Por isso vem e cativa o nosso coração nessa manhã. A Tua palavra é viva porque ela está aqui. Ela é o Verbo que se fez carne. Tu és a palavra. E nós Te louvamos porque ela não só é viva, ela é eficaz. Por isso ela é eficaz para responder dúvidas. Ela é eficaz para operar milagres. Ela é eficaz para transformar o nosso coração. Se você pode, por um instante agora, com a mão sobre o seu coração, faça a sua própria oração agora. Vamos lá. Peça ao Senhor que leve a sua mente cativa. Nós Te pedimos, Senhor, leva a nossa mente cativa. Nós agora declaramos que toda altivez de espírito que caia por terra, que toda indiferença, Tua palavra que caia por terra, nós pedimos ao Teu Espírito, nós queremos ouvir a Tua palavra, como os discípulos a caminho de Emaús, que enquanto escutavam a Tua palavra, a Bíblia diz que o coração deles ardia. Por isso nessa manhã, faz arder o nosso coração. Por isso nessa manhã nós Te pedimos que enquanto ouvimos a Tua palavra, que haja um desejo profundo, cativa a nossa mente, leva a nossa mente cativa, cativa o nosso coração. Nós não queremos nos colocar diante da Tua palavra como aqueles que já sabem, mas nós pedimos pelo poder de renovação que existe na Tua palavra, pelo poder de cura que é operado na Tua palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sabe, eu quero falar para você sobre um lugar de descanso. E aqui Jesus vai falar sobre algo e Ele vai apontar para a cruz. E talvez seja, talvez não é o verso mais famoso falando sobre a entrega de Jesus. E quando Jesus vai falar, Ele antecede. João capítulo 3, Jesus está no meio da madrugada falando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um chefe, era um homem poderoso. Nicodemos era um homem instruído, e Jesus está no meio da madrugada falando com ele, e ele vai revelar o propósito de Deus, ele vai manifestar o propósito de Deus, mas os versos que antecedem, ele diz: do mesmo modo que Moisés levantou uma serpente no deserto. Ele estava falando para um homem conhecedor da Torá, ele está falando para um homem que tem profundo conhecimento do Velho Testamento, e aqui Jesus está se referindo ao que acontece no deserto. O povo, por conta da sua murmuração, Deus envia uma praga e o povo começa a ser picado por serpentes. Alguém lembra dessa praga que aconteceu no meio do povo? Eles estão no deserto e serpentes começam a picar o povo, eles começam a morrer. Moisés vai diante de Deus e diz: o que eu faço? Deus falou para ele: faz uma serpente de bronze. Ergue a serpente de bronze. E todo aquele que olhar, diga, todo aquele que olhar, todo aquele que olhar vai ser curado. Moisés então faz uma serpente de bronze por uma questão lógica. Jesus aqui está falando da cruz, ele está usando então, ele está aplicando, dizendo: olha, já era uma figura de quem eu sou lá no deserto. Você sabe, para levantar uma serpente numa haste, não dá para ser só uma haste vertical, essa serpente escorregaria. Então ele levanta a serpente. Muito provavelmente Jesus está falando da cruz aqui. Moisés levanta uma haste vertical e uma haste horizontal, e ele coloca uma serpente e ele ergue no meio do povo. E a Bíblia diz que todo aquele que era picado pelo veneno da serpente só tinha um caminho: olhava para a serpente de bronze, olhava para a cruz, e imediatamente era curado na hora. E é interessante porque as mulheres normalmente são mais ansiosas, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, eu fico pensando, uma mulher, uma família, que uma filha foi picada, e está ali o veneno, a criança está ali, e a pergunta é: o que, que faz agora? Ele diz: é só olhar para a cruz, corre lá fora, vamos levar a criança, ela vai olhar, e a serpente de bronze erguida na madeira, é só olhar para lá, que vai ser curado. Alguém foi picado, ele diz: o que faz agora? Procura um médico, procura alguma coisa. Não, é só olhar para a cruz.
E o grande ponto do evangelho é, Jesus está dizendo, assim como a serpente foi levantada no deserto, quem olhou para ela recebeu vida, assim importa que aconteça com o Filho do Homem. Por quê? Porque ele vai ser levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para essa obra, imediatamente vai ser curado. Mas você sabe qual que é o grande problema? É quando nós falamos sobre a obra da cruz, ela é poderosa, não tem nada mais poderoso do que a obra da cruz. E o grande ponto é que quando nós olhamos para essa obra, você imagina alguém picado no deserto, ele diz, não preciso fazer alguma coisa, deve ter alguma outra coisa a ser feita. E alguém diz, não, é só olhar, é só contemplar. Você sabe, a forma pela qual fomos salvos foi porque um dia você contemplou a cruz. O maior de todos os milagres foi o dia que você olhou para a cruz, você contemplou a cruz e você foi salvo. Mas tudo agora no evangelho também é por meio da contemplação da obra da cruz. Agora olhamos para a obra da cruz, e qual que é o grande ponto? É que tudo aquilo que você contempla se amplia, tudo que você contempla cresce. A serpente picou, tem gente que contempla a serpente. Às vezes é um diagnóstico. E aí você diz, como que eu fico livre de um diagnóstico? É, o médico disse para você, não tem jeito, a doença é incurável. Mas aí Deus diz para você, contempla a obra. Quando você olha para a cruz diz o seguinte, sobre as minhas feridas você já está curado. A serpente, porque se você contemplar a serpente, qual que é o problema da ansiedade, gente? É quando a gente contempla a serpente, é quando a gente contempla o medo, é quando a gente contempla a obra da cruz e a solução para tudo. Domingo passado, eu estou sentado no jantar, eu ministrei na igreja de um amigo nosso em comum. No final, saí para jantar, recebo uma ligação no meio do jantar. Meu cunhado me diz, onde você está? O sexto sentido humano é tão poderoso que o onde você está, a voz que ele falou, eu falei que aconteceu alguma coisa. Ele me perguntou onde você está, só que ele estava com a minha filha de 10 anos, eu tinha saído e deixado minha filha lá. Na hora eu fiquei pálido, minha esposa já pegou no meu braço e falou, o que aconteceu? Eu falei para ele, por quê? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Ele falou, não, onde você está? Está tudo bem com ela. Eu falei, estou jantando. Ele falou, está pegando fogo no seu condomínio, eu acho que é o seu apartamento que está pegando fogo. E ele me mandou uma foto. Eu virei para minha esposa e falei, será que a gente deixou o gás ligado? Será que a gente fez alguma coisa? E aqueles minutos mortais, eu tenho alguns vizinhos que são irmãos da igreja. Daqui a pouco, um minuto depois, um vizinho me liga e falou, não é no seu apartamento, pegou fogo no mercadinho que tem embaixo e essas chamas estão subindo. E aí ele começou a me mandar foto. E aí eu me despedi ali na mesa, peguei meu carro e eu falei para minha esposa, agora a gente vai ter uma oportunidade. O que, que a gente vai contemplar? A gente vai até em casa, são 50 minutos. A gente vai contemplar a tragédia ou a gente vai contemplar a cruz? Porque quando você contempla a tragédia, aquilo se alimenta dentro de você, tudo que você alimenta cresce. Aí você começa a pensar, queimou tudo, destruiu tudo da minha casa, como é que eu vou fazer? A gente tem um petzinho, uma calopsita lá dentro, matou a calopsita. E você começa, a pensar, e esse não é o caminho para nada. O caminho é contemplar a obra da cruz. Falei, vamos contemplar, o que, que a obra da cruz diz? Era para minha esposa e minha filha estarem lá dentro. Quando estouraram a porta do meu apartamento, você não podia enxergar um palmo na frente, não podia se pisar de sapato, de tão quente que estava. Era para minha filha e minha esposa estar lá. Minha esposa só foi comigo por insistência da esposa desse pastor, que disse, você tem que vir com o Dênio. Quando você contempla a obra da cruz, você para de contemplar o problema e você começa a perceber os livramentos de Deus. Você para de contemplar o medo e você começa a perceber a ousadia de Deus. E a gente foi, graças a Deus, assim, eu estou fora de casa, foi assim, praticamente perdemos tudo. O fogo não entrou na minha casa, mas a fuligem entrou na minha casa. Mas o grande ponto da vida é, Jesus está nos convidando a contemplar o quê? A contemplar essa obra, mas de forma prática. E eu quero entrar com você. Paulo, tendo entendido o poder da cruz para isso, para a transformação das suas emoções, ele é chamado a viver em um lugar de contentamento constante. Porque quando eu contemplo a cruz constantemente, a verdade do evangelho não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você. A verdade do evangelho não é o que eu posso fazer, é o que Deus fez. Então quando eu contemplo isso, automaticamente o que isso produz? Vida dentro de mim. Esses dias Deus me perguntou, Dênio, você é feliz? E você sabe, a gente gosta de basear a felicidade por aquilo que você tem. Se eu perguntar para você, você é feliz? Você vai fazer uma análise da sua vida rápida. E é normalmente assim que a gente gosta de basear a felicidade. E Deus diz, Dani, você não é feliz por aquilo que você tem. Você é feliz por quem você tem. Não é por aquilo que está na sua mão. E quando nós falamos sobre meditar e entender essa obra nos leva a perceber os sonhos mais elevados que Deus tem para nós, os projetos mais elevados que Deus tem ao nosso respeito. Ninguém daria o seu filho se não tivesse projetos mais elevados. E Ele diz, eu sei os sonhos que eu tenho a vosso respeito, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E se isso não te empolga, nenhuma outra coisa te empolgaria. Se isso não te motiva ao olhar para essa obra e falar, Deus tem planos tão grandes ao meu respeito, que Ele foi capaz de entregar o seu próprio filho. E o apóstolo Paulo, dos apóstolos, apesar de não ter caminhado diretamente com Jesus, foi o que teve a revelação profunda do Evangelho. Ele entendeu, Deus tem sonhos mais sublimes sobre a sua vida. Deus tem projetos maiores do que você pode imaginar sobre a sua casa. Eu estava na minha casa meditando em Jeremias, e Deus diz, eu sei os sonhos que eu tenho a vosso respeito. E aonde nós enxergamos esses sonhos, a cruz é a expressão de alguém que está disposto a dar tudo, porque acreditou completamente. A cruz é o investimento máximo de Deus. Qualquer especialista de finanças, ele vai te dizer o seguinte, uma métrica de finanças é, não coloque tudo no mesmo lugar. Essa é uma lógica de investimento. Não coloque tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque se você colocar tudo no mesmo lugar e der errado, você perdeu tudo. Então, qualquer especialista de finanças, para qualquer coisa, ele diz, coloque um pouco em cada lugar. Não é isso, gente. Coloque um pouco em cada lugar. Porque se você colocar um pouco, você não pode ir com tudo no mesmo lugar. Porque se der errado, você perdeu tudo. Mas quando nós olhamos o investimento de Deus, Jesus é o tudo de Deus. Ele acredita tanto em você que Ele não deixou parte. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu um dos filhos, Ele não deu parte do filho, Ele não deu só a vida no aspecto do filho vivendo. Ele levou o filho à morte por causa de você. E eu estou lá meditando em casa, e minha filha estava numa época muito apegada à massinha. E se você tem sobrinhos, neto, não dê massinha para eles. Porque massinha, quando está mole, gruda em tudo. Quando está dura, craquela e sai espalhando em tudo. E estava numa época que ela estava fissurada por massinha, todo mundo dando massinha para ela e aquela coisa. E aí, Deus me falou, vai lá no quarto da sua filha. Ela estava brincando de massinha. Estava eu e ela em casa, estava fazendo devocional na sala. Vai lá no quarto da sua filha e pergunta para ela qual que é o maior sonho dela. Não fazia muito sentido para mim, mas fui lá no quarto. Falei, filha, diz pro papai, qual que é o seu maior sonho? Ela falou, pai, meu maior sonho é ter uma caixa de massinha. Eu falei, ah, legal. Me levantei. O Espírito Santo falou para mim, me diz agora, quais são os seus sonhos para ela? Eu falei, meu sonho é que ela se torne uma grande mulher de Deus, é que ela cresça com saúde, é que tudo que ela colocar as mãos prospere. Meu sonho é ela estar preparada para ir às nações e ser voz de Deus para lugares. Meu sonho é que ela se forme, que ela encontre uma profissão. Meu sonho é que ela se case, ela seja mãe. Eu não sei quantos filhos ela vai ter, mas que netos possam fluir. Meu sonho é que a vida dela seja para a tua glória. E eu comecei a falar todos os meus sonhos. E Deus falou, você viu que ela é uma criança, ela só consegue sonhar com uma caixa de massinha. E você é pai, você consegue ter sonhos mais elevados para ela? Deus me disse, sabe qual é o problema, Daniel? Muitos dos seus sonhos ainda são uma caixa de massinha, mas eu tenho sonhos mais elevados para a sua história. Muitas vezes tudo que você quer é uma caixa de massinha. Tudo que você está buscando diante de Deus é uma caixa de massinha. E Deus olha para os nossos sonhos e fala, ei, eu tenho sonho mais elevado para você. Tem coisas maiores. Tem coisas mais incríveis. E minha filha está falando de uma caixa de massinha, como se fosse algo sobrenatural. e eu estou olhando e falando, ela nem sabe, os meus sonhos são mais elevados, os meus projetos são mais altos do que os dela. Tudo que ela pode viver é só uma caixa de massinha. Mas deixa eu te falar, o comparativo que eu faço em relação à minha filha é muito menor que o comparativo de Deus em relação a nós. Ele tem sonhos mais elevados do que os seus. Ele tem projetos mais altos do que os seus. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais chegou ao coração humano. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos isso. E quando nós percebemos isso, eu quero meditar com você. Quando nós olhamos para a cruz e percebemos, Paulo vai dizer em Filipenses no capítulo 4, no verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11, Paulo diz: porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Diga, contentamento. Deixa eu dizer para você, a grande mentira é que você precisa de alguma coisa para ser feliz. Quem tem Cristo tem todas as coisas. A gente deveria nos arrepender de tudo aquilo que você acha que se tivesse seria feliz, porque você tem Cristo, você tem tudo. Contentamento é o entendimento que se Cristo está em mim, é o suficiente. Se Cristo está em mim, e Paulo está dizendo, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Ele diz, eu sei estar abatido, sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece. Você sabe o que Paulo está dizendo? É perceber e contemplar essa obra, vai me levar para um lugar. E contentamento não é fruto de milagre, é fruto de aprendizado. Eu diria para vocês, aqui nessa reunião, tem gente que tem mais recursos que eu, tenho certeza disso. Aqui nessa reunião, tem pessoas que têm mais formações do que eu, tenho certeza disso. Aqui nessa reunião, tem gente mais sábia do que eu tenho certeza disso. Aqui nessa reunião, eu dei uma olhada, tem pouquíssimos homens mais bonitos que eu aqui. Eu não sei porque é risada. Mas aqui nessa reunião, não tem ninguém mais feliz que eu. Porque felicidade não é por causa do dinheiro, não é por causa da formação. Felicidade não é pelo que eu tenho, é por quem está em mim, é a quem eu tenho. Não é aquilo que está na minha mão, é aquilo que encheu meu coração. É a verdade que agora as minhas emoções estão estabilizadas. E Paulo diz, eu aprendi a me contentar, porque não é um milagre. Não é na hora da adoração que a gente ergue a mão e a gente fala, nossa, agora eu estou completo. Não, é fruto de entendimento. O contentamento é o fruto de perceber, eu estou olhando para uma obra que me deixa completamente completo. E o que acontece na minha vida? O que acontece na minha vida é lucro. Depois de Cristo, o que acontece é lucro. Aí você diz, pastor, então me explica, qual que é a diferença de contentamento e comodismo? Porque eu não preciso de mais nada para ser feliz. O mundo está correndo atrás de encher o seu cântaro vazio. Nós recebemos uma promessa. Em nós tem uma fonte jorrando. Aí você fala, pastor, qual que é a diferença de contentamento para comodismo? Eu estava perguntando isso ao Espírito Santo. Eu amo fazer perguntas para ele. Aí eu fui levado a uma pizzaria com um grupo de amigos. E a gente começou a comer pizza. E daqui a pouco o que estava pedindo era um pouco exagerado. Todo mundo já estava satisfeito e ele pediu mais uma pizza. Chegou a pizza na mesa e ninguém aguentava mais ver pizza. E ele começou a forçar para a galera comer. Já aconteceu isso alguma vez, gente? E a gente come. E todo mundo, não, a gente está satisfeito, a gente está satisfeito, a gente está satisfeito. Come, não, a gente está satisfeito. Aí ele virou para mim e falou, você quer ver? Eu vou pedir a pizza doce e todo mundo está falando que não aguenta comer mais nada. Eu vou pedir a pizza doce e todo mundo vai comer. Não deu outra. Ninguém aguentava mais pizza. Ele pediu pizza doce, o que aconteceu?
todo mundo comeu. Deus me disse, isso é contentamento. Você está tão satisfeito do Senhor que você não precisa de mais nada. Mas aí a verdade da palavra diz, agrada-te do Senhor. Isso é, faça do Senhor o seu prazer. Depois da pizza doce eu podia levantar e ir embora, eu já não estava mais com fome. Mas ele diz, agrada-te do Senhor. Mas aí vem a parte B, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Depois que você encontra contentamento no Senhor, Ele pode satisfazer desejos do seu coração. Depois que no Senhor você fala, eu estou tão bem, para mim, a minha vida está tão resolvida. Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a me contentar com o que tenho. E eu quero aqui só aplicar com você o que Paulo está dizendo. E por que que ele aprendeu a se contentar com o que tem? Porque ele percebeu que essa obra produziu nele. Ele entendeu que essa obra gerou nele. Ele entendeu o que o poder dessa obra fez nele. E aí, então agora ele pode caminhar em felicidade constante. Por quê? Porque nem sempre você vai estar alegre, mas sempre feliz. Porque felicidade está acima da alegria. E a felicidade me faz passar por momentos caóticos e difíceis, mas a olhar para os momentos e saber, os momentos são transitórios. Eles passam. Os sustos passam. As decepções passam. Mas só existe emoções firmadas quando elas estão baseadas em algo que nunca muda. Essa obra é imutável. Esse amor é imutável. Então eu estou baseado num lugar mais profundo. Mas Paulo vai nos ensinar, e eu só quero aplicar com você para a gente orar. Primeiro, contentamento é clímax de espiritualidade. Entenda algo, o diabo sempre vai trabalhar para te fazer ansioso, porque ele sempre vai querer levar você a enxergar a serpente. Ele sempre vai querer trabalhar para te mostrar alguma coisa que ainda não aconteceu. Mas não te falta nada para ser feliz. Sabe, o idealismo carnal, ele rouba a beleza do Éden. Ele rouba a beleza. Eu sei que quando a gente pensa no Éden, fica parecendo que Adão e Eva estavam sentados numa cadeira e só tinha duas árvores na frente deles, né? Não, tinha um jardim inteiro de delícia. Contentamento é clímax de espiritualidade. Paulo está dizendo, eu cheguei num clímax de espiritualidade. Filipenses, que a gente está lendo, é a carta mais feliz da Bíblia. Sabe onde foi escrita? Talvez alguém fale, foi escrita num resort em Dubai. Para o cara escrever isso, ele devia estar num lugar, ele devia estar num transatlântico, passeando na beira da piscina, dizendo, gente, vida feliz. Sabe onde Paulo está? Em Roma, preso. Sabe por quê? Porque a verdade da cruz buga todo o resto. Como é que alguém pode ser feliz? E sabe que quando você se apropria disso, ninguém pode roubar sua felicidade. Ninguém pode tirar de você. Paulo está dizendo, olha, tem essa verdade, porque contentamento é clímax de espiritualidade, mas contentamento também não é ter tudo. Pode dizer uma coisa para você? Você não vai ter tudo que você está buscando. Você não vai. Esses dias o irmão falou, pastor, mas eu estou orando. E a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra, que bate, se abre. Diz isso, não diz? Eu falei para ele, mas você já calculou que depois de bater, pedir, buscar, você pode ouvir um não de Deus? Você já pensou nisso? Que depois de fazer um monte de campanha, Deus pode falar para você, não. Por que não? Por que não? Porque meus sonhos são mais elevados que os seus. Porque você está fazendo campanha para ganhar uma caixa de massinha, mas eu tenho um sonho mais elevado para você. Contentamento não é ter tudo, é ser feliz com tudo que tem. O grande ponto é, você é feliz com tudo que você tem? Quando você olha para sua casa, quando você olha para sua família, quando você olha para a salvação da forma que Deus te encontrou, quando você olha para os seus filhos, contentamento não é ter tudo, contentamento é ser feliz com tudo que Deus te deu, é usar ao máximo tudo que Deus te deu. A vida em plenitude não é ter tudo,
É ser feliz com tudo que você tem. É olhar para tudo que você tem. É olhar para tudo que Deus te confiou. É olhar para tudo que Deus colocou nas suas mãos. Porque a vida não é avaliada por aquilo que Deus não te deu. A vida é avaliada por aquilo que Deus já te deu. Quem encontrou contentamento em Cristo, ele está num lugar de plenitude. Sabe, você usa de forma extrema tudo que Deus te deu? Você usa de forma intensa? A gente precisa tomar cuidado para não transformar promessa de Deus em exigência. E sabe quando a gente transforma promessa em exigência? É quando a nossa relação com Deus agora é só baseada não na satisfação do que temos, mas na cobrança daquilo que desejamos. A vida cristã é baseada na satisfação daquilo que temos. E porque estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, há um poder de multiplicação que acontece. É nesse lugar de contentamento, é nesse lugar de alegria, de quem percebeu aquilo que recebeu. Mas em outro aspecto, contentamento vai gerar gratidão. Olha o que Tiago 4,6 diz. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você sabe o que é soberba? É quando todas as vezes nós olhamos o que Deus está fazendo e a gente acha que está abaixo daquilo que Ele deveria fazer. Soberba é quando eu olho e falo: Deus, você me deu essa caixa, eu acho que você não sabe com quem você está lidando. Essa caixa é tão ruim. O Senhor me deu essa casa, eu acho que o Senhor não sabe com quem você está lidando. A ausência de gratidão revela um coração soberbo. Eu brinco, completei 12 anos de casado. Mulheres vão ficando mais velhas, vão ficando mais caras. Eu levava minha esposa em restaurantes há 10 anos atrás, que hoje chega na porta e ela diz: você sabe com quem você está saindo? Você tem certeza? Então eu já desisti de escolher, ela que escolhe. Eu brinquei com ela outro dia, eu falei: Deus abate o soberbo, da próxima vez nós vamos voltar para casa e não vamos jantar. Mas muitos de nós se portam assim diante de Deus. Tudo que você vive é fruto de graça. A família que você tem, você não merecia ter. Os recursos que você tem, você não merecia. Se você fizer uma análise básica, você não merecia. Ser salvo, ter o filho entregue por você, você não merecia. Mas soberba é quando você olha para o que Deus te deu com um olhar altivo, dizendo para Deus: ah, Deus, isso aqui que você fez. Mas o caminho do humilde diz que ele dá maior graça ao humilde. Sabe quem é humilde? Você já pegou gente humilde? Eu não estou falando só humilde, né? Porque às vezes a gente acha que humildade é pobreza. Não, eu estou dizendo de humildade de coração. Você leva alguém humilde para sair, como é que ele se porta? Você coloca alguém humilde na sua vida, porque ele está dizendo, ele dá maior graça ao humilde. Porque aquele que é humilde está olhando o que Deus está fazendo o tempo inteiro e está dizendo: eu não mereço tamanha graça, eu não mereço tamanho favor. E sabe que isso acontece? Isso alimenta a nossa alma. Eu digo para minha alma: olha o quanto Deus te ama, Daniel. Olha as pessoas que Ele colocou na sua história. Olha o quanto Deus te ama. Olha o que Ele está fazendo na sua vida. Olha o quanto Deus te ama. Num domingo pela manhã, você tem amigos tão incríveis. Você pode estar aqui. Isso aqui é sinal do amor de Deus para mim. Olha o quanto Deus te ama. E aí a Bíblia diz que quando você é humilde, Ele dá maior graça àquele que é humilde. Aquele que está olhando ao redor e está dizendo: uau, eu não sei quanto a vida dos outros, mas eu sei que eu não merecia isso. E Deus é tão bom para comigo. Mas contentamento, por fim, que nasce desse lugar, dessa conexão à fonte da felicidade. Contentamento vai transformar atmosferas. Atmosferas são mudadas. Tem uma história que diz que um homem, todos os dias ele chegava na sua cozinha, e ele olhava pela janela da cozinha, e ele via sua vizinha estendendo roupa. E aquilo incomodava ele, porque ele dizia: a vizinha estende roupa suja. E ele chamou a esposa e falou: não é possível, Essa mulher estende roupa suja. Amigos foram na casa dele e diziam: não é possível, minha vizinha estende roupa suja. E ele ficava indignado com isso. E aquela indignação dele, toda vez, toda manhã, ele vai para a cozinha e vê a vizinha estendendo roupa suja. Até que um determinado dia ele resolve fazer uma limpeza na casa junto com a esposa dele. Ele descobriu que o lado de fora da janela estava sujo. Não era a vizinha que estendia roupa suja, era a janela dele que estava suja. Você sabe qual que é o ponto? É que atmosferas são transformadas quando as nossas emoções estão restauradas. Tem uma janela na sua alma. Você está vendo o mundo sob a perspectiva da janela da sua alma. Quando a janela da alma está suja, a gente está olhando e vê tudo sujo. Quando a janela da alma está suja, a nossa perspectiva sobre todas as coisas é uma perspectiva afetada. Mas quando Deus vem e nos limpa, agora as atmosferas são mudadas. A gente consegue enxergar bondade nas pessoas. Você sabe, eu tenho uma oração lá na igreja, Tiago. E aqui eu concluo. Eu oro e digo que a sua vida dê tão certo. É tão certo. Que quem está com vida boa não está incomodando os outros. É ou não é? Quem está resolvido. Quem se sente amado. Ele está tão resolvido. Que ele está olhando para os outros. Ele quer ser um canal de cura na vida dos outros. Ele quer ser um canal de restauração na vida dos outros. Ele está tão convicto de algo. As atmosferas são transformadas. E Deus é especialista em dar um novo significado para todas as coisas. Você sabe? Eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Que ao perceber o poder dessa obra, você se torna a pessoa mais feliz que existe. Um dia um amigo me disse: Dênio, eu quero fazer uma oração por você. Eu disse: qual? Ele disse: a oração que eu quero fazer é que se Deus te encontrasse hoje e te perguntasse: amanhã você quer acordar sendo quem? Se você puder acordar sendo qualquer pessoa. Se Deus te perguntasse: olha, amanhã eu vou fazer você acordar, você pode ser qualquer pessoa que você quiser. Ele disse: a minha oração é que você dissesse: Deus, amanhã eu quero acordar sendo eu, tendo a vida que eu tenho, sendo exatamente quem eu sou. Porque o Senhor não errou na minha história. O Senhor não falhou na minha história. O Senhor nunca falhou em toda a história. O Senhor nunca errou em toda a história. Amanhã, Deus, eu não queria ser um blogueiro interessante que eu vi. Eu não queria ser meu chefe. Eu não queria ser alguém que é muito rico. Eu não queria ser alguém que é famoso. Eu queria ser eu. Porque o Senhor me deu uma história. E eu amo a história que o Senhor me deu. Eu tenho um pacto de amor com a história que o Senhor me deu. Por quê? Porque eu reconheço que o seu amor me encontrou. E o Senhor me deu essa história. O Senhor me deu essa família. O Senhor me deu esse lugar. Você sabe, felicidade, contentamento não é ficar esperando que mude. É olhar agora e entender. Não é algo que está fora. Emoções restauradas não é com a transformação de alguma coisa que está fora. É a mudança de alguma coisa que está dentro. E qual oração que nós precisamos fazer? Deus, me mostra como o Senhor me vê. Você talvez se vê de uma forma. Deus talvez te veja de uma forma diferente daquela que você se vê. Talvez você se enxerga de uma maneira. E vira e mexe, eu paro na frente do meu espelho. Eu tenho um espelho lá em casa que eu escrevo as promessas de Deus para mim, simplesmente para que eu lembre. E às vezes eu não acordo tão motivado. E a primeira coisa, quando eu abro os olhos, eu lembro dessa obra. E eu digo: no mundo tem gente que faz tanta coisa melhor que eu, mas ninguém é mais amado do que eu. E aí eu deixo só esse amor se renovar. Eu me coloco na frente do meu espelho. Eu falo: Deus, hoje eu preciso. Me lembra. Me lembra quem o Senhor diz que eu sou. Me fala. Pelos teus olhos. Porque eu estou debaixo de uma perspectiva. Mas me diz quem eu sou. Eu preciso que o Senhor me lembre. Me lembra quem eu sou. Me lembra o que o Senhor diz sobre mim. Me lembra quais são as tuas palavras sobre mim. E aí ele começa me mostrando a entrega do filho.
Você sabe, quando nós olhamos por essa perspectiva, e eu fecho aqui de verdade, porque pastor, para encerrar, ele tem que falar 3 vezes que vai encerrar. Você não precisa de outra história. Não existe histórias apagadas na Bíblia. Deus nunca apagou histórias. Ele dá novo significado à nossa história. A cruz, eu não sei se você sabe, mas ela era o pior símbolo na cultura romana. Você não poderia fazer uma cruz em lugar nenhum. Você não poderia fazer esse símbolo em lugar nenhum. Ele apontava para a maldição extrema. É o mesmo símbolo que hoje nós penduramos em todos os lugares. É o mesmo símbolo que hoje as pessoas tatuam. É o mesmo símbolo que as pessoas expõem em vários lugares. Sabe o que Jesus fez com a cruz? Ele deu um novo significado. E é o que Ele faz com a nossa história. Ele diz: se tem algo de maldição na sua história, se tem algo aparentemente maldito, eu posso transformar. Eu posso mudar. Eu posso fazer nova todas as coisas. Eu posso dar um significado diferente a todas as coisas. Se a cruz era maldição, Jesus transformou a ideia da cruz. Por isso, Ele não apaga a sua história, Ele dá um novo significado para a sua história. As nossas emoções restauradas nos levam a crer que aquele que transformou a maior maldição em bênção na nossa história não é diferente. Ele tem poder de transformar o cativeiro da nossa história em bênção. Ele tem poder de transformar uma marca da infância em bênção. Ele tem poder de transformar um trauma em bênção. Ele tem poder de transformar um erro em bênção. E Paulo vai dizer: porque onde abundou o pecado, onde a maldição abundou, onde o erro abundou, onde a falha abundou, onde abundou o pecado, ele diz: super abundou, super abundou, super abundou a graça de Deus. E é nesse lugar de descanso, é nesse lugar onde a nossa história encontra o seu propósito, é que nós encontramos contentamento. Onde as nossas emoções estão restauradas. Eu quero terminar essa manhã orando por você. Você não precisa de mais nada. O que você tem é o suficiente. Querido, eu esqueci o nome dele. Elvio. Elvio, eu senti muito forte. O salmista diz que ele circundaluá com seu amor. Eu vejo uma proteção de Deus sobre você, de amor. Mas isso toca também a sua casa. Eu vejo Deus cuidando da sua casa. Eu vejo como se fosse uma redoma de favor de Deus que está alcançando a sua casa. Eu vejo uma redoma de favor que está alcançando a sua família. Eu sinto Deus dizendo a vocês: é um tempo de colher coisas que foram plantadas. Por isso eu sinto Deus dizendo a você: quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Eu sinto que há uma nova atmosfera sobre vocês. E nessa atmosfera tem um liberar de favor. Por isso eu sinto Deus dizendo a você: eu sou a sua provisão, nunca te faltará coisa alguma. Eu sinto o Senhor dizendo: não vai te faltar coisa alguma. Ele diz: eu construo ponte, eu abro caminhos, eu derrubo muralhas. Mas eu sinto Ele dizendo a você e a sua casa: não vai faltar coisa alguma, porque vocês estão circundados pelo meu favor, circundados pela minha graça, circundados. E eu vejo que no meio disso tem um liberar de favor, de provisão. É uma temporada de provisão. Eu sinto Deus dizendo a vocês: vocês não vão só comer o maná, que é o suficiente para o dia. Vocês não vão só comer o maná, que é o suficiente para a estação. Não. Eu vejo uma temporada de estoque. Eu vejo uma temporada de provisão. Eu sinto caindo sobre vocês a palavra segurança. Porque vocês estão numa temporada de dependência. De depender do cuidado, de depender do favor, de depender daquilo que Deus está fazendo. Mas eu sinto Ele dizendo a você: vai vir uma temporada de segurança sobre a sua história. Você vai poder estar tão seguro. Você vai poder estar tão seguro, tão descansado. E eu quero profetizar que é uma temporada de voos altos. Debaixo dessa temporada de segurança,
Ele diz: eu estou renovando as suas asas. Eu estou renovando as suas asas para que os voos sejam mais altos. Eu sinto esse liberar sobre a sua história. Aonde você está, se você pode, coloque a sua mão na posição de receber. Querido, você que está com o boné para trás aqui, você, é muito incrível o que Deus vai fazer na sua história. Toda essa temporada que você viveu era só um preparo de Deus para a sua história. Você se doou em algumas coisas, você teve expectativa em algumas coisas, em algumas pessoas, e aparentemente as coisas não foram como você planejou. Aparentemente algumas coisas não andaram no ritmo que você planejou. Mas eu sinto Deus dizendo: era só um tempo de preparo. Ele só estava preparando você. Há um preparo de dentro para fora na sua história. Deus estava preparando o seu coração. Queria dizer, eu sinto Deus dizendo: é porque Ele queria ter a convicção de que Ele tem tudo de você, para que você possa experimentar nessa temporada o que é ter tudo dEle. Por isso eu sinto que é uma temporada. Eu vejo como um vento que começa a te empurrar. Porque no meio desse processo teve uma temporada de descanso, onde Deus te permitiu descansar, onde Deus te permitiu estar num lugar de restauração e de descanso, para restaurar o seu coração, para renovar sua força, para renovar sua expectativa. Mas eu sinto Deus dizendo a você: é uma temporada que você não vai andar com os que andam, você não vai correr com os que correm, você vai voar com os que voam. Por isso eu sinto uma temporada de Deus, e isso vai ser leve, orgânico. Que é isso que você tem dito: Deus, eu não quero fazer na sua frente, eu não quero me envolver naquilo que o Senhor não está envolvido. Eu sei que tem coisas que eu sei fazer, eu poderia estar fazendo. Eu sei que eu tenho habilidade para algumas coisas que eu já conheço, mas eu quero estar debaixo desse Kairos. Por isso eu sinto que é uma temporada onde o Kairos está invadindo o seu Cronos. O tempo perfeito de Deus está invadindo o seu tempo natural. A visão perfeita de Deus está invadindo a sua visão. Eu sinto Ele te empurrando para uma temporada. Ele está dizendo: é uma temporada de voar. E algumas vezes você disse: eu acho que eu não vou chegar nos níveis que eu já vivi um dia. Eu acho que eu não vou viver talvez os lugares que eu vivi um dia. Eu sinto Deus te elevando, Ele dizendo: eu vou te levar a lugares mais altos do que aqueles que um dia você já voou. Eu vou te dar uma visão de longo alcance, maior do que aquela que um dia você teve. Se você pode, coloque a sua mão na posição de receber. Essa é uma manhã profética. O Espírito está aqui. Vamos lá por um instante, se você pode, feche seus olhos. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito. Será que você pode dar liberdade a Ele por um instante? Vamos, Espírito. Ei. Há pessoas aqui, eu sinto nessa manhã, Ele vai começar a falar o que Ele vê em você. Ele vai começar a falar o que Ele vê em você. Tem algumas pessoas que têm vivido uma temporada que você tem caminhado pela forma na qual você se enxerga. Você tem caminhado, você tem vivido da forma na qual você se vê. Mas eu sinto Deus dizendo a você: eu te vejo de uma forma diferente da qual você se vê. Por isso, Pai, começa agora a trazer as suas impressões, a trazer a forma na qual o Senhor vê. Eu queria que por um instante, se você pudesse, abra sua boca, comece a confessar o que Ele está trazendo ao seu coração. A forma na qual Ele te vê, a maneira na qual Ele te vê. Talvez você se veja fraco, Ele diz: eu te vejo forte. Obrigado pela forma na qual o Senhor nos vê. Eu quero declarar um óleo de alegria no lugar de tristeza. Essa obra nos assegura que aquele que nos deu, Jesus, Ele nos firma num lugar e nós descansamos nesse lugar. Por isso eu quero declarar descanso sobre corações. Descanso sobre corações. Querido, eu sinto que é um tempo de muita profundidade de Deus para a sua história. Eu vejo como se o Senhor te colocasse dentro de uma canoa e Ele começasse a te levar para alto mar. e ele te levasse para um lugar de descanso. Mas eu vejo quando ele te convida a mergulhar, ele diz: tem mais riquezas no fundo do mar do que em cima dele. Por isso eu sinto Deus dizendo a você: tudo que eu fiz na sua história foi te preparando para fazer de você uma mulher profunda. Deus te fez alguém profunda. Por isso ele te forjou em lugares de profundidade. Mas eu sinto uma temporada onde Deus está aguçando, provocando e te instigando aos seus dons. Por isso eu sinto Deus dizendo a você: libere. Não é temporada de reter nada. Por isso eu sinto que é uma temporada que você vai liberar. Você vai liberar, libera os dons. Eu sinto que ele está te capacitando. Eu vejo novas ferramentas. Eu vejo ele afiando a sua espada. Porque tem coisas que você já usou e hoje você não usa mais. Eu sinto ele dizendo: eu estou afiando a sua espada. Ele está te devolvendo em algumas guerras. Porque ele diz: a sua vida ministerial é uma vida de conquistas. Por isso ele vai te levar para um lugar de conquistas novas. Por isso ele está afiando a sua espada e te dando ferramentas novas. Ferramentas novas para essa temporada. Erga suas mãos onde você está. Pai, Pai, tem algo que nós não recebemos em nenhum outro lugar. Nós olhamos para a tua obra agora. Se você pode por um instante, só olhe para essa obra. Nós olhamos para a tua cruz e ela nos chama a um lugar de estabilidade. Ela nos chama a um lugar de descanso. E nesse lugar nós queremos repousar.